Voltando aos estúdios da CBN Cascavel, 11 horas e 37 minutos, é o CBN Cascavel, primeira edição, que você está acompanhando hoje, segunda-feira, 5 de agosto. E a gente está falando sobre as candidaturas após as convenções partidárias aqui em Cascavel. Já falamos da Línia Porto, do Renato Silva, e eu estou com o Jairo Eduardo, jornalista, editor do jornal O Pitoco e da revista Pitoco. Bom, o MDB, Jairo, realizou a convenção no sábado, o MDB de Cascavel, e, de certa forma, é visto como um partido que está dividido. Nesta convenção, Fernando Mantovani, de 50 anos de idade, empresário do ramo imobiliário, colocado aí como vice de Márcio Pacheco, do PP, uma das principais lideranças do MDB de Cascavel, o deputado estadual Zé Luiz Batatinha, não compareceu à convenção do partido, até porque, no dia 30, na terça-feira, havia participado da convenção do PL, abraçou lá o Renato Silva, disse muitas vezes a palavra gratidão e de que estaria apoiando o Renato Silva. Como que você vê essa situação envolvendo o PP? Só lembrando que o PP tem, então, o candidato a prefeito Márcio Pacheco, o vice Fernando Mantovani, do MDB, e conta com o apoio dos partidos Podemos, Avante, PMB, que é o partido por Mais Brasil.
Olha, o deputado Oziel Luiz, o Batatinha, ele foi cortejado também por várias composições, né? Pacheco lutou até o último minuto para ter o Batatinha. Eles têm um bom relacionamento, viajam juntos aí no avião da Azul, né? Não sei se é Azul, para Curitiba toda semana, né? Para ir até a Assembleia. Eles têm essa convivência muito próxima. E, no fim das contas, pesou mesmo esse vínculo do Batatinha com o Renato, que vem lá da Colmeia, vem de longe, não é? Batatinha falou lá no discurso dele que, né, recebeu uma oportunidade na emissora lá atrás e tal, e que tinha gratidão a isso. Vale para o Batatinha o que eu falei a respeito de outros apoiamentos, não é? Se... Inegável que ele tem um apelo, uma votação muito forte que ele fez, principalmente nos bairros mais periféricos de Cascavel, né? Se ele transfere isso ou não, né? Mas, obviamente, que é, digamos assim, um apoio sólido e um apoio de peso para a candidatura do Renato. Com relação à vice do Pacheco, né, que ele acabou colocando lá o Mantovani, vale aquela máxima, né? O vice nem sempre precisa agregar muito, né? Não estou dizendo que é o caso do Mantovani, mas o que ele não pode é tirar voto, né? Não pode ser um cara pesado, um cara que tenha uma capivara aí que possa ser explorada nos debates ou quando a campanha ficar mais quente, não é? Me recordo muito bem do problema que gerou na campanha do Osmar Dias a indicação do ex-prefeito aqui de Toledo, acho que é o Derli Donin, não é? Uhum. É independente, não estou julgando se o Derli tinha ou não uma capivara para esconder, não é? Nunca ficou muito claro isso, mas trouxe prejuízos imensos para a campanha do Osmar na época, quando ele era candidato ao governo do estado do Paraná. E a gente colocou um cara do Oeste lá e tal, bacana, tal, o pessoal comemorou, mas dali a pouco começaram a aparecer coisas aí que né, dificultaram a caminhada do cabeça de chapa que foi o Osmar Dias. Então, a maior preocupação que eu vejo que os majoritários e as composições deveriam ter é exatamente saber se tem algo que possa ser explorado numa campanha eleitoral em detrimento ao candidato a vice-prefeito. E imagino eu assim que quando trouxeram o MDB para a composição do Pacheco, já estava precificado que o Batatinha não vinha, né? Já estava muito claro isso. Então, o que o Pacheco ganha com isso? Ganha principalmente o tempo na TV do MDB, né? E também uma chapa de vereadores muito sólida, uma chapa com lideranças expressivas que podem agregar votos se, Roberto, se essa chapa for conquistada pelo Pacheco e, de fato, essas estrelas que estão ali, digamos assim, abraçarem a campanha do Pacheco. Porque pode haver jogo duplo nas chapas proporcionais. Pode haver, sempre houve. Vai haver essa vez também? Talvez.
Representa prejuízo para o Renato Silva do PL, porque o MDB estava se colocando e afirmando categoricamente, eu digo isso porque o próprio Mantovani afirmou isso aqui na CBN, que seria que teria candidatura própria. Não havia uma perspectiva naquele momento de que pudesse chegar ao segundo turno. E aí o que aconteceria? O MDB, numa eventualidade, poderia estar no segundo turno com um grupo hoje liderado pelo prefeito Paraíso e pelo vice Renato Silva, e o Renato como candidato.
Eu acho que o grande desafio desses dois grupos que você está mencionando, o grupo do Pacheco e o grupo do Renato, é saber onde está a linha que não pode ser ultrapassada. Onde está essa linha? Qual é a linha que não pode ser ultrapassada? Que cria um ressentimento e uma mágoa a ponto de impedir uma aliança que antes era certa, num segundo turno, contra uma eventual candidatura do Edgar Bueno colocada no segundo turno. Uhum. Suponhamos, vamos supor que o Edgar conquiste uma das vagas do segundo turno. Aí o desenho que tinha até antes da eleição, antes de esquentar o clima, era assim, bom, se o Edgar for ao segundo turno, é provável que o Pacheco e o grupo do Paranhos, do Renato, se unam para derrotá-lo. Mas onde que está a linha, Roberto? Olha, tiraram o vice do Pacheco, não foi? Não foi isso que aconteceu? Bom, isso gera uma cisão suficientemente incontornável para impedir uma eventual aliança no segundo turno? Essa é a pergunta, e eu acho que é nesse fio da navalha que essas duas candidaturas vão caminhar daqui para frente.
E se tiver Edgar e Renato no segundo turno, o MDB não estaria certo que iria com o Renato?
Então, é aí que essas composições terão que se articular para ver como é que costura isso, não é? Mas também estamos trabalhando com a hipótese que o Edgar esteja no segundo turno. Uhum. Eu diria que entre esses três candidaturas que estão colocadas aí, nenhuma delas pode afirmar peremptoriamente, olha, vocês estão disputando outra
vaga. Tem ouvinte dizendo aqui, e não dá para excluir a Lília. Se houver um equilíbrio e o PT subir, pode até não ganhar a eleição, mas pode chegar no segundo turno. Você acha que isso não pode ser descartado também?
De forma nenhuma. Nosso ouvinte está atento aí a esse cenário. E quando eu digo que a perspectiva realista dentro do próprio PT é de que eles vão fazer entre 10% e 20% dos votos, pode haver uma divisão da chamada direita, centro-direita, a tal ponto, entre três candidaturas, que possibilite que um candidato com um pouco mais de um quarto dos votos, no caso da Lilian com a sua vice do PCdoB, possa beliscar uma vaga no segundo turno. Está certíssimo o nosso ouvinte.
Vamos falar agora do Edgar Bueno, PSDB. PSDB que tem como vice o nome ainda oficialmente desconhecido, o nome mais cotado é da Sueli Frari. Foi na sexta-feira à noite, só lembrando, o PSDB realizou a sua convenção, o Edgar Bueno tendo o nome confirmado, a coligação além da Federação PSDB e Cidadania conta com União Brasil, PDT, Solidariedade, PSB e PRTB. O vice deve ficar com a Sueli Frari mesmo, essa primeira opção, que me parece a primeira opção de vice do Edgar Bueno?
Olha, Roberto, eu até pela mídia que o Edgar tem feito nas redes sociais, eu percebo assim, que a candidatura dele e a percepção é do próprio Edgar, pelo que ele colocou lá na mídia social, não conseguiu agregar tanto quanto outras candidaturas colocadas. Não é? Quem que ele levou para a convenção? O Beto Richa, né, ex-governador, deputado federal, é uma liderança importante e tal, perdeu muito voto com ocorrências do seu governo e tal, e que todos conhecem, não é? Esperava uma votação consagradora de 200 mil votos para deputado federal, mas entrou na última vaga, ainda assim, se eu não me engano, é porque chamaram um federal para governar, para o executivo. E o Nelson Padovani, né, que é o único federal de Cascavel que está constituindo uma liderança aqui. Ele foi bem votado em vários municípios aí e tal, mas em Cascavel ainda é um lugar que ele tem para avançar, não avançou o suficiente. E aí o Edgar tem dito lá nas redes sociais, olha, o meu apoio é a Dona Maria, o meu apoio é o seu Zé, certo? Assim, dizendo que ele tem apoio mesmo é na população. Veja, Roberto, o vice dele, eu acho que vem nessa balada. Assim, não será um nome projetado, né, politicamente, até pelos que você citou, né? Não vamos dizer assim, se eu fosse colocar num primeiro escalão...
Foi presidente da Sociedade Rural do Oeste, não é? Sim. O Jefferson Zini foi presidente do UFC, presidente do Cascavel Futsal, não é? Cascavel Futsal.
Sem de forma nenhuma diminuir essas pessoas, não é? Eu estou dizendo assim, de projeção política de nome conhecido da população, da comunidade, Edgar não vai conseguir encaixar um vice...
O Marcos Vinícius do PSB. Sim. Você acha que poderia ser ele?
Até pode ser.
Esse é da política, né?
E é mais conhecido, né? Eu não sei, vou dar um chute aqui. Eu acho assim que vai preponderar o partido que tem mais densidade da composição, que é a União Brasil, que indicou a Frari, né? Uhum. Que é uma empresária. Também tem isso da representatividade feminina, né? Se for entre esses candidatos, eu acredito assim que acaba recaindo sobre ela um certo favoritismo, né? Mas não sei, não tenho bola de cristal.
Mas estão perguntando aqui se a Frari, se a Sueli é a esposa do Luiz Frari. Ela não é esposa do
não,
Luiz Frari.
Ela é cunhada do Luiz Frari.
Ela é cunhada. É
casada com o Edo, né, daí do Tour, que é irmão do Frari.
Só para a gente esclarecer aqui, obrigado aos ouvintes que estão interagindo conosco. Bom, a partir desses quatro nomes, após a definição das candidaturas nas convenções partidárias, é bom lembrar que as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. Tem ouvintes perguntando aqui, vocês veem algum problema de algum nome eleitoral? Acho que não, né, Jairo? Esses quatro nomes não terá, ninguém vai ser barrado na Justiça Eleitoral.
Aparentemente não há nenhum óbice. Eu queria só complementar a observação anterior do ouvinte sobre o papel do PT, da Lilian, na eleição desse ano. Considero bastante improvável uma ascensão ao segundo turno, porém, lá no segundo turno, Roberto, acho que é importante dizer, lá no segundo turno, o PT não deverá optar abertamente por nenhum dos candidatos. Imagino eu que não, certo? Até porque talvez o candidato que receberia esse apoio até não queira, né, em razão do antipetismo local aqui. Agora, pode haver um acordo branco, algo falado mas não escrito, em que o PT descarregue os seus votos que ele tem, e se ele fizer 15% dos votos pode ter um papel decisivo no segundo turno. O PT pode sim, mesmo sem apoiar abertamente alguma das candidaturas, ter um papel determinante no segundo turno, até porque eles são muito, como eu vou dizer assim, eles são um grupo que segue suas lideranças e suas diretrizes. Eles podem descarregar votos em um candidato e podem eleger um candidato no segundo turno, mesmo sem uma aliança formal.
Acabo de receber a mensagem aqui dizendo que, olha, o Ivo Pegoraro também estaria na lista. Então, cinco nomes. Hoje, às 5 horas da tarde, o PSDB vai anunciar o vice de Edgar Bueno. Então, Sueli Frari, me parece que encabeça a lista. Tem o Adani Triquez, Jefferson Zini, Marcos Vinícius, professor Marcos Vinícius, e o Ivo Pegoraro, que a gente não falou aqui, não é? Que também, segundo o PSDB, é um nome que está sendo cotado.
Acho assim que também é um jogo de criar um fato político, né? Isso acho que já podia estar anunciado lá na convenção do PSDB, do Edgar. Me parece assim, duas coisas. Ou há um impasse muito grande aí, muito grave dentro da composição, que está demorando para sair a fumacinha branca, ou é simplesmente e meramente a criação de um novo fato político pós-convenção.
Nós precisamos ir ao intervalo, mas 30 segundos, vamos falar um pouquinho sobre a exploração das redes sociais, sobre esse processo de campanha com a inteligência artificial, com as novas tecnologias. Você está vendo isso presente, Jairo, em Cascavel, na pré-campanha? Você viu alguma coisa assim que te surpreendeu? Na campanha pode pintar alguma coisa mais interessante? Qual que é a sua projeção?
Olha, eu fico abismado, Roberto, com o que a inteligência artificial faz, porque hoje ainda eu recebi um filmete, em que aparecem abraçados e conversando como se fossem namorados, a Kamala e o Trump, mas exatamente eles, meu amigo, tá? Aí eu fico imaginando, poxa, quantas possibilidades isso permite, inclusive para maldades, né,
Roberto? E não só a imagem, como o áudio, a voz, não é?
Exatamente.
Realmente, e o pessoal precisa ficar atento, e a Justiça Eleitoral também está atenta para que possa providenciar o rápido estabelecimento, né, da justiça, né, para que esse ou aquele candidato não seja prejudicado ou este ou aquele seja beneficiado por uma ação que não seja correta. Jairo, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço, deixo um abraço a todos os ouvintes, saúde para vocês e até breve.
Conversamos com o Jairo Eduardo, ele que é editor do jornal Pitoco e da revista Pitoco. Nesses próximos dias vamos conversar com outros jornalistas aqui de Cascavel, de editorias políticas, para que a gente possa sentir neles e, naturalmente, a população possa também perceber o que eles estão pensando dessas eleições de 2024.
Só para o pessoal me acompanhar lá, Roberto, @jairo.eduardo.pitoco no Instagram. Me acompanhem lá, que eu tenho acompanhado as convenções e colocado algumas novidades lá. Então,
muito bem, dá uma espiadinha lá. Vamos para o intervalo, já voltamos.